Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje viajamos até Cracóvia, onde nos espera Alexandra Alhais, antiga aluna de Relações Internacionais da Universidade do Minho. Alexandra, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitares o convite. O que é que te levou a escolher o curso de Relações Internacionais na Universidade do Minho?
Ora, muito boa pergunta e, antes de mais, muito obrigada por me ter aqui também. Eu nunca tive dúvidas que queria ir para Braga. A minha família também lá tinha estado e, na altura, tenho de ser honesta, eu estava na dúvida entre Direito e Relações Internacionais e acabei depois por ir por Relações Internacionais porque uma das minhas ambições foi sempre querer viajar para fora do país, trabalhar fora do país, nomeadamente em empresas, nas áreas que me fosse possível. E então, Relações Internacionais, para mim, tendo em conta os conteúdos da licenciatura, foi naquela altura a decisão que me pareceu mais acertada. E então, foi de facto isso que me levou a fazer essa decisão em 2013.
E depois, como é que foi o percurso académico e profissional?
Bom, na licenciatura, tenho que dizer que foi bastante desafiante. Acho que temos na Escola de Economia e Gestão muitos bons professores, cadeiras bem específicas, mas ao mesmo tempo que nos dão uma preparação bem diferente de outras universidades em Portugal. E ao mesmo tempo que estava, não só a tirar a licenciatura, estava também incluída no SECRI, por isso o Centro de Estudos de Relações Internacionais, e na ESEC, que é outra ONG que também tinha, na altura, penso que ainda tem, escritório na Escola de Economia e Gestão. E então eu estive sempre ligada não só aos estudos, mas ao mesmo tempo a estas atividades específicas que me levaram a acabar por desenvolver muito mais skills específicas que de facto me ajudaram muito na minha carreira profissional. Logo depois fui para Lisboa, penso que foi uma grande mudança para mim, não tem nada a ver com Braga nem com a vida académica em Braga, mas sim, fui para Lisboa para a Universidade Nova, para a Faculdade de Direito, ou seja, parecendo que não, o Direito sempre acabou por se encontrar comigo e eu com essa área, e aí não só continuei na ESEC, portanto, continuei nessa minha jornada de liderança, jornada de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. E eu tinha a certeza que isso ia ser demasiado útil, na minha vida futura. Depois, acabei por fazer lá o mestrado e, por acaso, foi muito curioso, porque ao estar a fazer lá o mestrado, no ano da tese, toda a gente sabe que a tese é sempre um momento bastante desafiante, consegue ser bastante estressante também. E no momento em que eu estava a fazer a tese, houve um dia, uma noite, na verdade, em que eu estava tão saturada de estar a fazer a tese que pensei, oh, vou mas é candidatar-me aqui a algumas oportunidades online e fui à minha empresa atual e pelo website decidi fazer uma candidatura sem pensar muito, porque na verdade eu estava, para ser bem honesta, só a procrastinar um pouco a tese e fiz a aplicação, a candidatura. E logo no dia em que eu entreguei a tese, que foi por volta de 6 de outubro, no dia a seguir tive uma proposta de trabalho para vir para Cracóvia. E eu não tinha mais nenhum trabalho pensado, aliás, eu não tinha tido tempo sequer para pensar nisso, porque foi tudo tão seguido. Acabei por vir para aqui no dia 15 de outubro, já aqui estava, no 15 de outubro de 2018.
Bem, isso é que
Portanto,
foi um tiro certeiro.
foi, sim senhora, foi. Pura sorte.
Tu sentes que o curso e a passagem e a experiência que essas organizações por onde passaste também te deram, tu sentes que isso te preparou bem para o contexto internacional onde hoje trabalhas?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu pela ESEC cheguei mesmo a ir para o voluntariado. Eu fiz voluntariado na Bósnia. durante 6 semanas. Isto foi em 2015, portanto, no meu penúltimo ano de licenciatura. E a AESEC é muito focada em liderança, em sairmos da nossa zona de conforto, muito aquele pensamento de no excuses, de nos desafiarmos, de não termos medo, que a pior coisa que nos pode acontecer na vida é receber um não. E é, não há que ter medo disso. Tudo o que não corre bem é sempre uma experiência, é sempre um processo de aprendizagem. Então eu sabia que, é claro, não é fácil. Vamos para um sítio novo, vamos para um sítio onde não conhecemos a cultura, não conhecemos nada, não conhecemos a comida e onde não percebemos absolutamente nada Peço desculpa, o meu cão está a fazer bastante barulho. Não percebemos nada da língua e mesmo assim temos de, à bom português, nos desenrascar. E foi exatamente isso que me ensinou essa experiência. Eu lembro-me que no primeiro dia, mal aterrei, cheguei ao sítio onde era suposto ficar e lembro-me que o meu primeiro pensamento foi: onde é que eu me vim meter? Foi exatamente isso. E lembro-me tão bem. E na verdade, anos mais tarde, em 2018, na minha primeira semana aqui, foi exatamente o mesmo pensamento. Mas passei 6 semanas na Bósnia, tudo correu bem e agradeço muito por ter tido essa experiência, ao mesmo tempo que o mesmo se passou aqui. Passada uma semana, comecei a trabalhar, começou a haver uma rotina, comecei a sentir-me confortável aqui e, de facto, tudo valeu a pena também. Acho que as dificuldades fazem parte das experiências, das novas experiências, e que se não tivermos medo de arriscar, tudo vale a pena.
Alexandra, essa foi a tua primeira experiência internacional? Ou já tinhas tido a oportunidade de participar em programas de Erasmus, estágios internacionais, voluntariado académico, não sei?
Penso que não diretamente em Erasmus, mas, por exemplo, eu já tinha estado em Estrasburgo, no Parlamento. E também depois, ainda na licenciatura, em Relações Internacionais, também tive a oportunidade de ir a Bruxelas, uma semana. Isto foi proporcionado pelo Centro de Estudos de Relações Internacionais, foi patrocinado também pelos nossos professores. Penso que a professora na altura que estava a liderar esse projeto era Sandra Dias Fernandes, e conseguimos ir para Bruxelas, passámos lá uma semana fantástica. Mas sim, tirando viagens, tinham sido só essas. Nunca tinha estado, para além desse voluntariado pela AESEC, tanto tempo fora, de Portugal.
Mas já era um objetivo teu tentar uma carreira internacional, sendo estudante de Relações Internacionais, ou aconteceu?
Exatamente. Era sempre esse o objetivo, porque na verdade foi isso que me fez ir para Relações Internacionais e não Direito, porque eu sempre pensei: ok, Direito vai-me prender muito mais ao país. E eu quero explorar, eu quero sair, quero ver o que é lá fora. Sempre me imaginei a trabalhar também numa empresa fora do país, mas lá está, isto é daquelas coincidências. Portanto, não só o tiro certeiro, como disse antes, de calhar eu aplicar-me, candidatar-me naquela altura, mas o facto é que quando eu candidatei-me a todos os países, exceto a Polónia. E foi para a Polónia que eu acabei por vir.
A vida dá muitas voltas, não é?
É verdade,
Voltando ao teu tempo de estudante na Universidade do Minho, a que memórias é que tu guardas desses tempos?
é verdade. Definitivamente as amizades que eu fiz, tinha um grupo pequeno, mas sempre priorizei qualidade e não a quantidade. Uma das minhas melhores amigas, por exemplo, ainda a visitei há um ano e pouco. E sempre tivemos personalidades muito parecidas. Em todo lado, as pessoas que nos rodeiam fazem a diferença. E sem dúvida em Braga também foi assim. Claro, temos sempre aqueles momentos, específicos do ano onde há mais histórias para contar, onde mais memórias se fazem, nomeadamente o enterro da gata, a imposição de insígnias e especialmente a imposição de insígnias, onde todas as pessoas que nos são queridas também são convidadas para esses momentos. Sem dúvida, esse é um dos pontos mais altos da minha licenciatura, porque é um dos dias que eu considerei mais felizes na altura.
Olha, e qual é a música que, quando ouves hoje em dia, te faz recuar a esses tempos?
A Menina que Estás à Janela.
Ora, e depois da música estamos de volta na conversa com a nossa convidada de hoje, Alexandra Alhais, antiga aluna de RI aqui na Universidade do Minho, ela que está agora em Cracóvia. Alexandra, fala-nos um bocadinho do que é que tu estás a fazer atualmente, quais são as tuas funções?
Portanto, atualmente eu sou líder de equipa e trabalho em serviços financeiros. É muito focado em serviço ao cliente. Portanto, tratamos de finanças, tratamos de invoicing, muito ligado às finanças, digamos. Mas sim, neste momento estou a liderar uma equipa que no total tem à volta de 26 pessoas, é uma grande equipa, e ao mesmo tempo trabalho naquilo que se chama uma equipa ágil, ou seja, é uma equipa que se pode adaptar a vários scopes, ou seja, esta equipa é uma equipa híbrida, é composta por pessoas de diferentes backgrounds, mas que conseguem dedicar o seu tempo a tarefas específicas de diferentes equipas. E isto não só nos ajuda a nós e à nossa equipa nas suas tarefas diárias, como também a todos os outros projetos e as outras equipas que trabalham em áreas irmãs, digamos. Não são iguais, mas são irmãs.
E de alguma forma o curso de Relações Internacionais cruza-se com esse teu trabalho?
É assim, o curso de Relações Internacionais, na altura, era muito mais teórico. Tive economia política, claro, tive economia política internacional, tive comércio internacional e todos eles me deram a parte teórica de muitas das coisas que ainda hoje me são úteis, até mesmo, por exemplo, gestão de recursos humanos. Esta foi uma cadeira que nós tínhamos, que até era do lado mais do curso de economia. Mas que de facto me traz muita, muita teoria que é útil, naquilo que se trata de desenvolver equipas, de administrar equipas, porque todos esses conceitos eu consigo vê-los ocorrer e a ser salientados no meu dia a dia.
Olha, que desafios é que tu encontraste ao viver e a trabalhar fora de Portugal e numa cidade como Cracóvia?
Acho que um dos meus maiores desafios eu notei logo na primeira semana, que foi a língua. A língua é extremamente difícil. Nós portugueses costumamos ter bastante facilidade em compreender e falar outras línguas, nomeadamente espanhol, francês, até italiano. E eu acabei por estudar alemão também, no curso de RI, mas vindo para aqui, as bases da língua não têm mesmo nenhuma ligação com aquilo que nós estamos habituados. E eu costumo dizer que simplesmente não faz nenhum sentido. E então eu lembro-me perfeitamente de estar à procura de coisas no supermercado e geralmente os produtos têm traduções em várias línguas. E as únicas línguas que me apareciam como tradução era húngaro, esloveno, russo ou ucraniano. E nenhuma delas eu sabia. Portanto, logo aí foi um pouco um choque. Claro, uma pessoa hoje em dia tem sempre o telemóvel à mão, vai ao Google Translate e consegue fazer a tradução automática, mas para polaco, não sei se é assim com outras línguas eslavas, mas pelo polaco as traduções não são muito fiáveis. Então, muitas vezes, ainda hoje em dia, percebo metade. Percebo metade. Tanto que eu acho que para alguém vir para aqui e se quiser ficar um tempo longo, que não seja, por exemplo, um projeto de Erasmus, que não seja um trabalho temporário, acho que tem mesmo de considerar aprender a língua. Porque mesmo a cultura em si, as pessoas são muito mais abertas se nós. Mesmo não fazendo isso da forma mais correta, ou seja, mesmo dando erros de gramática, mesmo só acertando um pouco no contexto da conversa, as pessoas são mais abertas se nós ao menos tentarmos falar a língua deles.
Mas eles acolhem, são, os polacos são pessoas que acolhem bem quem chega, mas sentiste alguma dificuldade na integração, além dessa da dificuldade linguística?
Eu não tive dificuldade na integração. Porque tive a sorte de entrar num projeto português. Então, o meu primeiro projeto era só com uma equipa portuguesa. Todos falávamos português, a nossa líder de equipa que era polaca. Mas como era assim um cenário internacional, não se notava tanto. Não se notava tanto. Agora, por exemplo, se uma pessoa quisesse ir na altura às finanças, havia só um trabalhador que falava inglês para a cidade inteira, o que era muito complicado. Entretanto, as coisas mudaram muito nos últimos 7 anos. E a facilidade é muito maior, mas em 2018 era um desafio, era um desafio.
Olha, e o que é que tu sentes? Sentes que, em termos, por exemplo, de qualidade de vida, em termos burocráticos, de habitação, de rendimentos e do custo de vida, é uma mudança que vale a pena?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes do que aquilo que eu encontrei, mas quando eu vim, eu por à volta de 25 euros conseguia comer a semana inteira. Mas comer bem, não era comer género estudante de universidade. 25 euros fazia as compras todas do mês, não ganhava muito, ganhava à volta do salário mínimo na altura, aqui, mas guardava sempre dinheiro no final do mês. Tinha dinheiro para pagar a renda, tudo. Nunca tive desses problemas. Em termos burocráticos, tudo mesmo, até aquilo que nós não fazíamos ideia que poderia ser aplicado. E é tudo muito automatizado. Pelo que, por exemplo, eu preciso de alguma coisa das finanças, eu só vou ao portal e trato. Quando em Portugal, a maior parte das coisas, na altura, eu teria de ir à departição. E aqui, na minha opinião, é tudo muito mais. Menos kafkaniano, sem dúvida. Hoje em dia é um pouco diferente, porque desde a invasão da Ucrânia os preços, por exemplo, começaram a aumentar bastante, mas também posso dizer que o salário mínimo aqui já vai chegar aos 1.800 euros, o que é uma grande diferença do que o que vemos em Portugal. Tanto que todos os anos há um consistente aumento dos salários.
Alexandra, e em termos de segurança, dada essa proximidade ao conflito, sentes-te segura, completamente segura?
Sim. Aqui, uma das coisas que eu considero uma das mais-valias na Polónia é a segurança. Não há qualquer clima de medo, não há qualquer clima de uma pessoa, por exemplo, querer sair à rua à noite e voltar para casa a pé sozinha. Não há problemas, não vai acontecer absolutamente nada, nada. É extremamente seguro, não se vê nada. Claro, há sempre, isto continua a ser um país bastante grande, há sempre aquelas histórias que aconteceu isto ou aconteceu aquilo, mas em termos de proporção é muito menor, muito menor.
Olha, e agora num outro parâmetro, para quem não conhece a cidade, que locais é que tu aconselhas a visitarmos e também ao nível da gastronomia local? Aproveito para te perguntar que pratos típicos é que também aconselharias?
Aqui, para visitar, acho que o castelo tem que ser, que é o Wawel Castle, e de facto mostra toda a história de Cracóvia e não só, também da Polónia. Tem cá sepultado uma rainha. Vale muito a pena. O castelo consegue-se ver tudo num dia, e à volta do castelo há o rio, e é uma paisagem, mesmo um passeio muito, muito, muito agradável. Claro, há outras zonas, porque digamos que Cracóvia tem dois espaços centrais, que é o Old Town, mais conhecido como Stare Miasto, e por aí há muita coisa para visitar mesmo. Também tem a Catedral, e esta Catedral tem uma ocorrência muito, não diria engraçada por causa da história, mas curiosa, que é, a determinada hora, vai-se começar a ouvir, género, um som de uma trompete. Só que a trompete vai parar repentinamente. E porquê? Porque é para sinalizar quando Cracóvia, há centenas e centenas de anos atrás, estava a ser invadida, e eles estavam a avisar a população que vinha aí uma invasão. E então o trompetista, na altura, ficou para trás, e porque queria avisar toda a gente. E como ficou para trás, acabou por ser morto enquanto estava a tocar. E então é essa a história.
Que
E em termos
interessante.
de. É muito obscuro, quase, mas faz parte da história do país e da cidade em específico. Depois, claro, também se tem Cajimias, que é, digamos, uma parte mais alternativa da cidade. Também já se está muito mais ligado com a história dos judeus. Tem ligação direta depois à área que era o antigo bairro dos judeus, quando da Segunda Guerra Mundial, e nota-se totalmente uma mudança de ambiente até no ar, quando se vai deste lado da cidade até esse outro lado, porque nota-se o peso no ar da história, até mesmo nas construções, e vale muito a pena, especialmente para quem gosta de história. Acho que é uma cidade que se tem de vir. Também, lá está, não fica muito longe de Auschwitz. E ao mesmo tempo que uma pessoa iria a Auschwitz, eu também aconselho muito a ir às Minas de Sal, que é, digamos, uma construção abaixo de terra gigantesca, e não há mesmo palavras para descrever. Em termos de comida, eu diria que o mais conhecido aqui são os pierogis, que é género, parecem-se com uns rissóis de massa. Só massa. Massa normal. E depois eles aqui metem múltiplos recheios. Tanto podem ser só cogumelos, como pode ser carne, como pode ser compota. Eles adoram, adoram. E também tem muito aquele apreço por aquilo que nós chamamos de salsichas. Só que as deles são mais parecidas com as que encontramos na Alemanha. Sim.
Olha, Alexandra, o que é que mais te surpreendeu e o que é que tu mais gostas na Polónia?
O que mais me surpreendeu? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o que mais me surpreendeu foi mesmo a facilidade que há em gostar do país. Pelo menos para mim. Porque eu acho que mesmo a minha personalidade se encaixa muito mais aqui do que se encaixa com Portugal. E na altura, lá está, eu quando vim, eu não sabia para onde vinha, e eu planeei ficar 6 meses no máximo. E já vão mais de 6 anos, vão fazer 7 anos agora, e eu ainda aqui estou. Portanto, acho que esse foi a maior surpresa que eu podia ter encontrado. Porque de facto não estava planeado, mas acho que a vida é mesmo assim. Temos de ir pelos desafios e não fazer demasiados planos.
E olha, qual é a música que tu associas a essa tua estadia em Cracóvia?
I love this part dos Drex. I'm not your father's son. I don't like what you're doing or how you have your fun. We're not the same. We'll never be. I'm not your father's son. You're a danger to society. Your brain could use a change in wiring. You look pretty with my heart in the palm of your hand. You gon' take it back with you, really goddamn. All I wanted was some good food, better conversation. Fell in love too soon, had my reservations. How come I don't see the signs, it's not right. How come I don't see the signs? This is the part where you recognize this was your fault and you made it mine. I said, oh. I used to think I hit the lottery. I used to think I gave my heart away, but you just took it out of me. I bet you took me for a fool when I took your hand. But who the fuck are you if I'm not your man? All I wanted was some good food, better conversation. Fell in love too soon, had my reservations. How come I don't see the signs? It's not right. How come I don't see the signs? Over the moment you missed last summer, be honest, it was over. Where'd our love go? Tell me, where'd our love go? Yeah, where'd our love go? You took me for a fool when you took my hand. Who the fuck are you when I'm not your man? Now you're nothing but a fan.
Voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje, Alexandra Alhais, ela que está em Cracóvia, na Polónia. Alexandra, que conselhos darias a quem está agora a estudar, seja Relações Internacionais, seja outro curso qualquer, mas quer também seguir uma carreira internacional?
Acho que não se devem ligar demasiado ao destino, por onde querem ir. Porque é muito fácil nós aí em Portugal idealizarmos ir para a Holanda, ir para a Alemanha, ir para a Espanha. E às vezes as grandes oportunidades vêm daqueles sítios onde menos, de onde menos sabemos, onde menos esperamos acabar. E especialmente hoje em dia, que o mercado está a mudar muito rapidamente e ninguém consegue prever onde acabará. Acho que é bom manter-se com uma mente muito aberta pelas oportunidades que possam vir. E acho que nesta altura, o maior desafio é mesmo não ter medo de ir para o desconhecido. E eu acho que é esse o meu maior conselho, que é não tenham medo de ir, de enfrentar, não façam demasiados planos. A pior coisa que pode acontecer é não correr muito bem ao início e não há problema nenhum numa pessoa voltar atrás se tiver de vir e recomeçar. Porque eu acho que é essa a grande essência das coisas, é ter um processo de aprendizagem onde tudo é uma experiência e mesmo que uma não corra bem, depois, na segunda, já vamos ter muito mais forma de lidar com as nossas emoções, de lidar com todos os desafios que nos possam aparecer e lá está, de crescer muito mais.
Há algo que tu gostarias de ter sabido antes de partir para o estrangeiro?
Acho que não. Eu sempre fui muito aventureira. Acho que estava, como disse, como eu já tinha feito aquela experiência de voluntariado, acho que me deu um vislumbre daquilo que eu poderia esperar noutro local. E acho que, na verdade, foi muito melhor do que aquilo que eu poderia ter sonhado. Portanto, acho que não. Neste momento, acho que não mudaria nada na forma como vim. Não mudaria mesmo nada na forma como eu me acomodei aqui e acho que tudo aconteceu como devia ter acontecido.
Olha, Alexandre, e para terminarmos, onde é que te vês daqui a 10 anos? Na Polónia, a explorar o mundo ou mais perto de casa?
Nunca se deve dizer nunca, não é? Mas não me vejo em Portugal. Não, não me vejo em Portugal. Acho que neste momento estou a investir muito em tornar-me fluente em polaco e a não ser que lá está a guerra se alastrasse até aqui, não estou a ver o porquê de eu sair. Porque gosto muito da sociedade, gosto muito da cultura, estou muito grata a todas as oportunidades que me deu. E sim, sinto-me confortável e sinto-me em casa. Portanto, penso que estarei aqui daqui a 10 anos.
Muito bem, Alexandra, muito obrigada por partilhares a tua experiência aqui no Alumni pelo Mundo.
Ora, é essa, muito obrigada pelo convite.
E é assim que fechamos mais um programa, mais uma viagem. Regressamos na próxima semana com outro antigo estudante da Universidade do Minho a dar cartas fora de portas. Até lá!
Build my friend.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.